precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Nossa convidada de hoje aqui no Trip FM é daquelas figuras que parecem já ter vivido umas quatro vidas numa só. Ela entrou na faculdade de jornalismo aos 16 anos e aos 17 saiu de Porto Alegre para modelar pelo mundo. Foi direto para Tailândia, para você ter uma ideia. É realmente uma mulher que já viveu muitas vidas dentro da mesma trajetória. A gente está falando da atriz Tainá Miller. De Milão a Hong Kong ela desfilou, fotografou e no meio do caminho descobriu que queria contar histórias. A veia jornalística falou alto. Ela foi também VJ da MTV, apresentou o programa A Liga da TV Bandeirantes, mergulhou na dramaturgia e se tornou um rosto bem conhecido na TV, fazendo novelas como Cheias de Charme e O Outro Lado do Paraíso. O cinema deixou sua marca em Tropa de Elite 2, um filme muito importante, de muita bilheteria. Mas foi com a série Bom Dia, Verônica, fenômeno da Netflix, que ela consolidou seu espaço como uma das grandes atrizes da geração dela. Ela está com 42 anos hoje. Com esse trabalho, a Tainá Miller foi reconhecida com o prêmio de melhor atriz da América nos Septimus Awards, no ano de 2023 agora. Bom, nesse momento ela prepara sua estreia na TV portuguesa com a série Faro e finaliza Apolo, que é um documentário que ela dirige sobre paternidade trans. Mãe do Martim, casada com o diretor Henrique Sauer e irmã da Titi e da Tuti Miller, a Tainá é daquelas artistas bem inquietas que ficam se reinventando o tempo todo. Hoje a gente com muito prazer recebe então aqui no Trip FM Tainá Miller para falar sobre arte, vida, filhos e tudo que vem pela frente. Bom, Tainá, muito bom te rever, né? A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar sobre a pandemia. A gente falou a última vez, né? Eu te entrevistei pela última vez em 2020, né? Como você mesmo disse, ano fatídico, né? Oficialmente a pandemia começou em março de 2020, né? E aí foi aquele drama, né? Aquela bola de neve que parecia que não tinha fim e tal. Mas eu estava comentando aqui que tem um aspecto que me choca quase tanto quanto as milhares de mortes e aquele trauma todo, que é o fato de que parece uma coisa que ficou distante, né? Que ficou, que pertence a uma era glacial, assim, meio... quase
uma
como se a gente...
uma ruptura espaço-tempo, né? Uma
exato,
coisa parece que ficou ali num...
Exato.
Lugar,
queria, né? Queria ouvir se você também tem isso, né? Ou se sou só eu que estou já definitivamente louco aqui.
Quem não está nesses tempos? Não, eu total, assim, total. Às vezes, quando eu lembro da rotina, né? Daqueles dias, assim, dia da marmota, né? Que era um eterno looping. Parecia que não tinha fim. Parece realmente um lugar, assim, à parte, né? À parte da linearidade da vida, assim. Teve a vida que se, né? Ela ocorreu em enlaçamentos e aí, de repente, pum, teve um bloco. E aí depois ela seguiu, assim, é muito estranho.
Tainá, eu queria falar, na preparação aqui do nosso papo, eu vi várias coisas recentes, algumas mais antigas suas, né, para dar um sobrevoo sobre a tua história, sua biografia, sua carreira e tal. Teve uma coisa muito legal que você fez, né, duas coisas muito legais que você fez profissionalmente, né? Uma foi o programa A Liga, que eu era bastante curioso, interessado, me tornei assim um admirador do programa. Acho que ele foi uma experiência muito legal de jornalismo, entretenimento e uma espécie de uma linguagem meio documentário, né? Uma coisa muito interessante. E tinha a figura do Taíde lá, que eu acho que dava um tempero muito forte, assim, né? Uma vibração muito forte, uma coisa de rua, de realidade e tudo. E depois, muitos anos depois, né, você fez uma gravação com ele, num Opala antigo, ali no carro. Um carro antigo rodando por São Paulo e tudo, onde você faz umas declarações de amor assim a São Paulo, né? Uma confissão assim de uma coisa, de uma descoberta, até de um certo deslumbramento no início, talvez, né?
Sim.
Queria falar um pouco sobre essa relação com essa cidade, né? Já conversei com pessoas, eu me lembro da Marina, por exemplo, a cantora, dizendo o quanto ela precisou sair do Rio uma certa altura. Né? Recentemente vi uma entrevista de outra figura que eu adoro, que é o Charles Kozak, também falando, né, que essa coisa meio doente, meio cinzenta e tal, tem uma graça escondida que é muito especial, né? Queria ouvir de você, que história é essa sua com São Paulo?
É um relacionamento tóxico, né? Porque ela literalmente é tóxica, ela nos intoxica, né? O que que foi aquele momento também esse ano, quer dizer, ano passado já, com o ar, pior ar do mundo, né? São Paulo tem essas coisas, ela de fato é literalmente uma cidade tóxica e eu acho que eu tenho um relacionamento tóxico com ela, porque assim, eu, ao mesmo tempo que eu, quando eu tô presa no trânsito com aquela fumaça, né, no meio daqueles prédios, dessa selva de pedra, eu penso assim, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo na minha vida, né, nessa cidade? Mas ao mesmo tempo eu não consigo largar São Paulo. Eu não consigo, eu sou apaixonada por essa cidade desde a primeira vez que eu cheguei aqui com 18 anos. Acho que eu até conto na reportagem, né, com o Taíde, que a primeira vez que eu peguei avião na vida foi com 18 anos para vir para São Paulo. Então teve aquele deslumbramento, inclusive, de ver uma cidade de cima, né, pela primeira vez, e eu lembro que parecia, sei lá, uma craca na crosta terrestre, né, uma coisa assim sem fim, que eu não, eu fiquei muito chocada, mas ao mesmo tempo a minha vontade era de me entranhar nela, assim, sabe? Tipo, eu até escrevi um texto na época que eu me imaginava como um gigante, sabe, com os dedos entrelaçando, passando assim pelos prédios, sabe, como se tivesse penteando aquela superfície, sei lá. Eu me vi muito assim aqui, fazendo a minha vida aqui. Eu vim assim, realmente aquela história de uma malinha na mão, sabe? Sem conhecer quase ninguém. Vim morar com uma amiga e fiz a minha vida aqui mesmo. Foi aqui que a minha vida aconteceu, de fato, né? Apesar de eu ter passado 8 anos no Rio também, que é lá meu filho nasceu, também tem uma história muito forte com o Rio de Janeiro. Mas eu fiquei assim, ai, fiquei necessitando São Paulo durante o período que eu estava lá.
Ela queria te ouvir um pouco sobre a visão de uma menina gaúcha de, sei lá, classe média alta, branca ali e tal, naquela vida, naquela comunidade definida, né, com características muito especiais, né, que é o povo gaúcho, Rio Grande do Sul. O que que você imaginava, assim, qual que era a figura, assim, o desenho que você tinha de São Paulo? O que que você conferiu? Que era mesmo como você imaginava, que era completamente do avesso aqui.
É, então, eu não sou exatamente uma menina de classe média alta de Porto Alegre. Eu nasci no bairro IAPI, sabe qual é? Então, assim, não, definitivamente não era de classe média alta.
Desculpa
Era
a minha ignorância gigantesca, eu não conheço o bairro. Fala um pouquinho, que tipo de situação que é esse lugar?
Vila IAPI, na verdade, é um bairro bem antigo, construído para os operários de uma zona industriária ali em Porto Alegre. E meu pai herdou um apartamento de uma madrinha dele lá de. E meu pai e minha mãe eram do interior, né? Bem do interior do Rio Grande do Sul. Então eu tive, apesar de ser de Porto Alegre, né, de uma família que eu talvez considere classe média baixa, eu tenho uma história muito grande com a parte rural do Rio Grande do Sul. Então eu ia sempre, a minha avó morava em Santa Cristina do Pinhal, eu ia para lá, para casa dela, inclusive as melhores memórias da minha infância são de lá. Então, assim, eu tinha e venho também de uma família que é toda do interior. Então, para mim, São Paulo, com todas essas possibilidades de ser uma cidade cosmopolita, assim, eu, quando cheguei, eu já tinha ido, na verdade, não foi a. Ah, não, primeira vez que eu cheguei aqui, eu realmente foi a primeira vez que eu andei de avião. Então, assim, eu vim, não foi para morar, eu vim para fazer um trainee da MTV, que eu trabalhava na MTV do Sul. Aí depois eu fui para a Ásia, aí voltei, quando eu voltei foi para morar. Então, assim, a primeira vez que eu me deparei com a cidade, eu me senti meio, como é que eu vou te falar? Meio jeca. Sabe? Porque tinha várias, assim, ela era de um tamanho que eu não conseguia conceber, assim. E apesar de, na época, eu já fazia jornalismo, né? Já estudava e tal, assim, enfim. Eu me deparei com uma São Paulo muito aberta também. E, por exemplo, eu conheci uma pessoa num dia que falou, não, vai lá em casa. E aí, de repente, eu tava com um grupo de amigos na casa dessa pessoa. Aí, tipo, pô, não tem onde ficar. Pô, fica lá em casa, toma aqui. Sabe, eu não sei, eu achei, assim, que foi uma cidade que me abraçou de uma forma que nunca nenhum lugar me abraçou. Nunca, nenhum lugar. E até hoje, assim. Nenhum lugar me abraçou como São Paulo. Eu acho que nem Porto Alegre, sabe? Apesar de eu ser de lá, assim. É, eu adoro Porto Alegre, assim. Tem, enfim, tem uma relação afetiva muito profunda com a cidade, que é a minha raiz. Mas tinha algo lá que eu sentia que eu batia no teto, sabe? Assim, eu não, eu precisava de mais espaço, literalmente, assim, para fluir, assim. E São Paulo me proporcionou isso. Quando eu cheguei, e isso que eu cheguei, e foi assim, eu tinha tudo para nunca mais voltar, para ir embora e nunca mais voltar, porque quando eu cheguei para morar, eu sofri um sequestro relâmpago com uma amiga. Então, assim, tipo, eu insisti na cidade. E mesmo assim, eu fiquei, e me lembro que cheguei aqui e eu pegava ônibus para a cidade inteira, porque na época eu era modelo, ainda trabalhava como modelo. Então, eu cheguei aqui para trabalhar com a Ford Models e, assim, me mandavam para, sei lá, cinco testes na cidade. Então, era aquela coisa de pegar ônibus e metrô o dia inteiro. Então, acabou que eu fui conhecendo a cidade muito e, na época, não tinha smartphone, né? Então, eu tinha um mapa da cidade desse tamanho, que eu andava junto com o book. E todo dia de manhã, a minha rotina, eu morava com uma amiga minha que também era modelo, a nossa rotina era acordar de manhã, ligar para um número que eu não vou lembrar mais qual é, que é o número que você ligava e falava assim: bom, eu tô em tal lugar, morava em Pinheiros, né? Porque eu tô em Pinheiros, eu preciso ir para Jabaquara, sei lá. Aí uma mulher falava: ó, você vai pegar o ônibus na rua tal, no número tal, depois você vai pegar o ônibus tal. E aí, todo dia de manhã, essa era a rotina, assim. Acabou que eu virei, assim, eu podia ser taxista em São Paulo, porque eu conhecia a cidade inteira, rodando nela a pé, assim.
Essa senhora deve ter sido a avó do Waze, né? Ela deu à
A avó
luz
do
alguém.
Waze. A avó do Waze.
Tainá, tem um dado da sua biografia que eu estava lendo aqui, me identifiquei também, que é o fato de você ter entrado na faculdade aos 16 anos, né? Eu também fui vítima dessa situação
Você
e
foi.
fui. E as pessoas acham bonito, né? Principalmente a família. Ah, que legal, 16 anos, precoce, né? Que bonitinho e tal. Mas quem está lá na pele do sujeito que está passando por isso sabe que é uma carga pesada e que
Muito.
tá, para a qual talvez você não esteja preparado nem fisicamente, né? Me conta um pouco assim, como é que é essa história? Porque, de fato, a hora que você olha, você está com 42, não é isso?
Eu tô com 42.
Então, me conta um pouco dessa vivência, né? Porque quando você olha a tua história, né, 42 anos é bem jovem. Dá a impressão que você teve umas 8 vidas, assim, né? Pô, viveu na Ásia quase 1 ano como modelo, chegou a trabalhar como jornalista na MTV do Sul, depois entra nessa coisa das artes cênicas de cabeça, né? E desenvolve uma carreira bem legal, com um monte de coisa bacana, de séries, de filmes. Como é que é essa história de ser precoce, né? Das coisas acontecerem com uma intensidade grande antes da hora que elas acontecem para a maioria dos outros, assim, das outras pessoas?
O que acontece é que eu com 42 eu me sinto uma senhora de alma às vezes. Eu me sinto literalmente vivida, eu acho, sabe? Porque é isso, começou tudo muito cedo para mim, assim. Eu me formei na faculdade, eu tinha 20 anos. Então eu vivi mini vidas, mas era esse o meu plano, Paulo. Porque eu sou assim, não sei se você gosta de astrologia, mas eu sou Gêmeos ascendente Sagitário. Então assim, quando eu escolhi, agora vai latir cachorro, vai filho chegar, você vê, né, que o negócio é
Vida
nervoso,
real.
vida real. Eu, quando eu escolhi ser atriz, foi porque eu entendi, desde muito cedo, que a vida, no espaço de tempo que ela me oferecia, ela não daria conta de tudo que eu queria fazer, de tudo que eu queria experimentar. Então eu pensei assim, bom, eu tenho, sei lá, algumas décadas aí de vida, mas eu quero fazer tanta coisa, eu quero viver tanta coisa, que aí eu achei essa carreira de atriz uma boa forma de fazer assim um menu degustação, sabe, na vida. Então amanhã eu sou uma médica, né? Depois de amanhã eu sou uma rainha. Depois de amanhã eu sou, como agora eu tô fazendo no teatro, né, uma menina de cabelo azul, meio doida. E então foi uma solução, na verdade, para mim, porque eu sempre me joguei muito intensamente nas experiências, assim. E eu achei que o ser atriz acabou sendo uma medicina para mim, assim, sabe?
Eu vi uma frase sua também que achei bem legal, que é alguma coisa mais ou menos assim, quer dizer, ser ator é ser pago para brincar, né? A arte de brincar é você brincar para viver. Isso que você relatou é uma das coisas fascinantes dessa profissão, né? Quer dizer, você poder vestir outra pessoa, né? Você literalmente entra numa outra pele, numa outra vivência e tudo.
Expressar mil coisas ali, né? Vidas impossíveis para você, né? Isso que eu acho que é o mais lindo dessa profissão. E o mais dolorido, às vezes, também, né? Porque você tem que emprestar muita coisa ali, seu corpo, a sua emoção. Então, transitar de uma personagem para outra. Ao mesmo tempo, eu acho que é um acelerador kármico, sabe?
Sei bem.
Eu acho que é um acelerador kármico, porque você ali vive tanta coisa naquele curto espaço de tempo, que você aprende tanta coisa, depois você parte para outra, porque então, de fato, dá essa perspectiva de você poder experimentar várias encarnações numa só.
Eu vou voltar para esse assunto que eu acho fascinante. Puta, sei lá, eu devo ter entrevistado centenas de atores e atrizes aqui. Não sei se você sabe, mas a gente completou 40 anos aqui sem parar,
Incríveis
né?
essas entrevistas, inclusive. Claro.
Esses
Sou
dias
fã.
teve um post lá na Trip que gerou um monte de comentários sobre os 40 anos, né?
Eu comentei, eu acho que eu
Ah,
vi.
é? Pô, obrigado. E teve gente falando isso, falando assim, pô, eu achava que o podcast era uma coisa nova, né? Esse negócio é um podcast há 40 anos e tudo, né? Mas um dos públicos, vamos dizer assim, mais presentes, recorrentes aqui, são os atores e atrizes, né? E as pessoas também ligadas a isso, os diretores, às vezes cenógrafos e tal. E é um campo super fascinante que não se esgota, né? Mas, por alguma razão, eu vi uma coisa que não é sobre isso, é sobre a sua vida real, que eu achei fascinante também na pesquisa aqui. Numa revista, se eu não me engano, na revista Gama, perguntaram para você um momento que inesquecível. Então, você narrou um momento de você e o seu marido, Henrique, né? Passeando em Nova York, né? De novo falando de uma cidade grande meio maluca, numa situação, acho que você estava grávida e num lugar bonito e tal, e que você sentiu que ali tudo estava no lugar, que estava direito, estava em ordem, estava bonito e uma coisa assim de uma certa plenitude, né? Acho que as pessoas de bom senso sabem que a ideia de uma felicidade, uma coisa contínua, de um estado de graça é uma ficção meio infantil,
Non
né?
existe, como diria Padre Quevedo. Ó, non existe.
Excelente a lembrança do Padre Quevedo, mas esse é isso, né? Quer dizer, eu acho que os momentos que a gente chega perto dessa coisa idealizada de felicidade são, eles existem, né? Eles acontecem de vez em quando. Às vezes até você tá, sei lá, tomando banho numa pousada ou pegando um metrô de nada para lugar nenhum. Isso acontece, né? Me conta um pouquinho assim, como é que você sobre esse momento e outros assim, dessas coisas pequenas, tal, como é que você, o que que você me fala sobre isso?
Esse momento que você toca o sublime, né? Eu acho que esses momentos eles trazem um vigor de alma, mas ao mesmo tempo ele justamente porque ele é carregado de uma dor, porque ele vai passar, né? Eu acho que a efemeridade do momento ela traz um paradoxo assim que faz a gente realmente tentar aprisionar ele, né? E aí a gente hoje com os celulares, a gente vai lá e filma e grava e fotografa, o que é um super exercício para mim. Assim, quando eu tô vivendo um momento desse, que é raro, né? Um momento onde parece que, sei lá, que tem uma configuração cósmica, é onde tudo tá perfeitamente encaixado, né? Talvez a gente, até o David Lynch falava sobre outros estados de consciência, né? Que a gente tem vislumbres de outros estados de consciência nesse estado alerta, né? Eu meditei, então eu ficava pensando, será que isso aqui é um vislumbre de um quinto estado de consciência? É um estado de consciência diferente, de fato, que a gente toca, né, desapercebidamente ali em alguns momentos da vida. Então eu tenho feito muito exercício de quando eu estou sentindo que tem algo parecido com isso, não me contém não registrar. Porque eu acho que o que está acontecendo hoje é que as pessoas estão deixando esses momentos, elas estão deixando esse momento passar, na verdade, para tentar aprisionar eles na imagem. E é tão curioso isso, né? Porque me lembra também quando eu era criança, uma crise de choro que eu tive, assim, ininterrupta na escola, porque eu tinha sido minha festa de aniversário. E eu fui para a escola no dia seguinte e meu pai, ele tinha uma câmera VHS dessas antigonas assim. E aí a gente assistiu depois a gravação. E eu fui para a escola com a ideia de que aquele momento nunca mais ia voltar. E eu acho que eu tinha 6 anos e eu realmente realizei de que nunca mais aquele momento daquela festa ia voltar. E eu voltei e eu queria assistir de novo a fita. Porque era como se aquela fita tivesse aprisionado um pouquinho daquele momento, assim. E até hoje eu desconfio que talvez por isso eu seja tão adicta ao cinema, sabe? Porque talvez o cinema seja realmente a arte que tenta fazer isso, né? Tenta aprisionar o sublime.
Tainá, muito legal essa tua reflexão. E eu fiquei pensando aqui que essa ideia de que está virando loucura, né, de tentar aprisionar, de tentar segurar os momentos, né, gravar, captar, capturar, daria para a gente substituir isso pela juventude também, né? Tem uma coisa de tentar aprisionar, segurar, não deixar embora, uma coisa que vai, né? E que é. Que tem um lado doído, cruel e tal, e tem um lado que é até bonito, que até é legal, que até não, que é realmente legal, porque é mesmo o fluxo, né? A
Porque
coisa
é a vida, né? É a beleza
a tal da impermanência, né? Que os caras 2.500 anos atrás já sabiam e já
da... Já
estavam
falavam, é.
falando, né? Me fala um pouco sobre isso, né? A juventude, a beleza, essas coisas são também moedas, né? No mundo de hoje, são
Sim.
ferramentas de valor, né? No sentido financeiro mesmo, né? Como é que é a tua visão disso? Pô, não preciso dizer aqui, rasgar seda, você é uma mulher linda, ainda bastante jovem, né? Mas tem essa coisa, né? Quer dizer, e
Mas
nem
eu estou em
todo mundo,
transição, eu estou em
né? E
transição
nem e, não,
total.
e assim, nem todo mundo consegue ser Fernanda Montenegro, né? Que é ter essa coisa de uma beleza que extrapola tudo. Enfim,
Sim.
me fala um pouco sobre essa tentativa de aprisionar que você vê muito hoje, né, nas redes sociais e tal, um desespero para se segurar na juventude, né?
Eu acho que é de novo voltando lá 5.000 anos atrás, né? Os caras já falavam na transitoriedade, na impermanência, que é a única coisa que a gente tem certeza, né? Na vida é isso, que é isso. Está tudo o tempo inteiro se transformando, nada é estático, né? Eu vou te falar, você falou assim, ah, da Fernanda Montenegro, que é uma beleza que extrapola. Eu acho que tem muitas mulheres que são belezas que extrapolam, e eu gostaria de ser uma mulher que envelhecesse dessa forma. Agora não é uma coisa que a gente escolhe também tanto, né? Eu acho que diferente de ir lá e fazer o procedimento estético e não sei o quê, essa beleza que extrapola, que você nutre a alma de tal forma que ela extravasa e ela extravasa iluminada, tipo qualquer que seja a aparência, eu acho que ela não é para todos. E a gente nunca sabe se a gente está nesse saco dos escolhidos, dessas pessoas que envelhecem com graça, né, com bom humor, com inteligência, porque tem uma coisa que eu, pelo menos, estou sentindo, que é um alento para a falta de colágeno que vai já aparecendo, ou para o fio branco, que eu estou insistindo em não pintar meu cabelo, mas eu estou cheio de fio branco aqui, estou deixando ver para onde vai isso aqui. Que é, eu me sinto de fato mais inteligente agora. Eu me sinto mais inteligente do que quando eu era mais jovem, porque a gente costuma falar, ah, mais sábia. Não, a gente fica mais inteligente mesmo. Se a gente não se sequelou muito, eu acho, na vida, né? Se a gente fez as coisas mais ou menos certinho ali, se exercitou o cérebro, você fica mais inteligente, porque você fica sacando mais facilmente o código das coisas. Né? Você saca o código de como funcionam as coisas, a vida, as pessoas, as relações, né? Você também perde um pouco essa ilusão de que alguém é uau. Não, todo mundo aqui tá meio que na mesma cagada, entendeu? Uns lidando melhor, outros pior, mas tá todo mundo cagado aqui. Então eu acho que isso é uma inteligência que a pessoa vai adquirindo com o tempo.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou dessa caixa dos escolhidos e tal, se você não se detonar muito e tudo. Eu estava pensando sobre uma droga sobre a qual se fala menos, né? Quando a gente vai falar sobre drogas e tal, ou cai na caixa da maconha, ou vai para as coisas mais quimicamente construídas e tudo. Eu queria falar do álcool, né?
Ah, sim.
Que é uma droga assim socialmente aceita e lícita, né? Você pode comprar no supermercado, literalmente, né? Posto de gasolina e tal. E eu tenho visto assim uma coisa meio chocante assim das pessoas meio que viverem em torno do álcool. Às vezes pessoas que têm uma, inclusive que conseguem lidar socialmente bem assim com o convívio e tudo, mas que tem uma dependência mesmo grande, né? Outro dia eu vi uma pessoa planejando o fim de semana. E o plano era o que ia levar de bebida, sabe? Tem uma caixa, uma malinha assim, onde põe as bebidas. Como é que é a tua relação com o álcool, né? A gente assim, tem um pouco de, sei lá, um estigma meio equivocado de que o meio artístico. Acho que em qualquer mês, vai no meio dos bancários ou dos, sei lá, proprietários
Ah, sim.
de pet shop deve ser a mesma coisa, mas enfim. Como é que é esse? Ao mesmo tempo, tem um lado interessante, né? Que os americanos chamam de spirits, né? Se referem às bebidas com spirits, aquilo que libertaria um lado do seu ser que fica meio contido, né? E fala um pouquinho da tua relação com o álcool, se é que ela existe.
Olha, eu acho que o brasileiro bebe muito e o gaúcho bebe bem, né? Eu comecei tipo a beber, assim, eu me lembro que uma vez eu tava com 7 anos de idade, num casamento do primo da minha mãe, tava muito frio, muito, muito, muito frio mesmo. Eu não tava tão bem agasalhada, minha mãe não pensou 2 vezes e me deu um vinho. Porque no sul meio que dão vinho para as crianças lá, ou nos anos 80 faziam isso. E eu lembro que eu tomei assim, eu... opa! E aí? Eu tomei e aí eu comecei a dançar uma lambada na época, mais animada, assim. Enfim, na época eu nem me dei conta, entendeu? Do que era um efeito de, sei lá, 2 goles de álcool que eu tinha tomado. Então é uma coisa que lá era muito naturalizado. Então, assim, nas primeiras festas que eu fui, eu bebia e gostava de beber. Gostava de beber. Eu até hoje, na verdade, eu adoro, por exemplo, adoro vinho. Eu acho que a bebida, quando ela não te usa, você que usa ela, ela é muito, ela vai bem, assim, sabe? Pelo menos para mim, né? Mas ao mesmo tempo, cada vez mais, à medida que eu vou ficando mais inteligente, ela também vai caindo pior, entendeu? Então é isso, não dá para, não dá. Antes, sei lá, na época da faculdade, eu sei, eu ia trabalhar, ia depois com uma cerveja com os amigos, no dia seguinte estava fazendo prova para ir trabalhar. Essas coisas eu não consigo mais, entendeu? Então, eu, por exemplo, agora estou fazendo teatro no fim de semana. Então, eu não estou bebendo, porque para mim é impossível, assim. Aí vou beber durante a semana, aí de manhã tenho filho, né, que acorda. Mas eu acho, eu não vou aqui ser hipócrita e dizer que eu não gosto de um vinho, por exemplo. Eu amo. Ou então um drink, tipo, para animar num show, num festival. Eu acho que é um erro que a gente incorre sabendo que é um erro, mas que aí a humanidade está desde sempre, né, fazendo.
Vamos falar de outras drogas que talvez sejam até mais difíceis de administrar, né? Ego e status, por exemplo, né? Eu tava lembrando que, eu não sei se está certa essa informação, acho que está, que você foi uma das primeiras atrizes, e entre as atrizes e os atores, a dar uma desvinculada, uma cortada de vínculo com a Globo. Queria até checar se foi isso mesmo, mas acho que foi, né? Assim, uma coisa deliberada, né? Tipo, puta, vou brincar de outra coisa, vou para outro play, né?
Sim.
E que era um movimento hoje bastante, vamos dizer assim, recorrente, né? Mas na época meio ousado, meio perigoso, talvez que
Sim.
né, carregava uma carga assim de uma coragem misturada com um alto risco. Foi isso mesmo? Quer dizer, você tomou essa decisão consciente, né? Hoje você olha para os streamings, para Netflix, para séries que fazem um puta sucesso, para um volume gigantesco de audiência. Na época não tinha nada, nenhuma certeza sobre isso, né? Me fala
Não.
um pouco dessa coragem toda aí. Baixou a gaúcha, né, nesse momento?
Baixou a gaúcha. Eu tenho, acho que, sei lá, eu gosto de abrir mato, sabe? Gaúcha faca na bota que abre mato, assim, eu gosto, assim, eu tava na Globo já há 10 anos e ótimo, fiz trabalhos, assim, incríveis, aprendi muito, né, na Globo, aprendi com colegas, assim, pô, eu dividi camarim com a Fernanda Montenegro, né, tipo, sei lá, a Globo, ela te proporciona isso, né, o contato com profissionais de ponta no Brasil, então, assim, eu fui, assim, muito feliz lá na Globo, sabe? Fazendo e aprendendo ali com aquela galera e tal. Mas aí, num dado momento, eu comecei a ficar um pouco inquieta com a coisa de você não, de não poder escolher, sabe? Que ali, assim, eu sou muito, assim, classe trabalhadora, entendeu? Então, os caras me assinavam minha carteira de trabalho e eu ficava absolutamente constrangida de dizer que eu não queria fazer um trabalho. Como assim? Meu plano de saúde está certinho, o dinheiro está caindo, a CLT... Como é que eu vou chegar e dizer que eu não quero, sabe? E aí isso começou, e aí eu comecei, né, fiz uns trabalhos e tal, mas sem nenhuma escolha. Eu queria, eles falavam, ó, faz isso, eu ia lá e fazia. E aí, num dado momento, eu comecei a entender que eu queria fazer escolhas. E aí, vendo o conflito disso com o contrato longo, eu não queria criar nenhum desgaste, sabe? De tipo, ai, chegar um trabalho e eu não tá afim. Enfim, acabou que no último ano de contrato chegou um trabalho que eu não estava a fim de fazer, uma personagem que eu não me via fazendo e tal. E ali eu senti que era o momento de eu ter uma conversa com a empresa e falar que eu queria pedir para me liberar, assim, né? Tipo, queria ter um casamento aberto. Queria fazer, sabe, poder trabalhar lá também, mas trabalhar com outras pessoas, outras coisas, enfim. Eu acho que eu sou meio inquieta nesse sentido. Então, para mim foi muito bom, no fim, porque aí eu saí, aí eu fiz a Verônica, né? E hoje eu tô vendo a minha carreira como uma abertura não só para o campo como atriz, assim, mas eu tô começando a escrever roteiro, eu tô começando a produzir, dirigir, que eram vontades que eu tinha desde que eu, antes de ser atriz, porque a minha história com audiovisual vem antes de ser atriz, né? Eu fui, trabalhei atrás das câmeras bastante, fui montadora, fui assistente de direção, dirigi coisas para MTV e tal. Então, para mim, eu estou no momento de retomar isso. E eu acho que essa liberdade no mercado, ela proporciona. Mas foi um movimento ousado, sim. Hoje eu vejo, como várias coisas que eu vi na minha vida, por exemplo, quando eu fui para a Tailândia com 21 anos sozinha, assim. Louca, sabe? Hoje eu vejo assim, nossa, como assim? Eu nunca tinha saído do Brasil, me toquei para a Ásia. Numa época que nem tinha ainda celular direito, né? Era o celular cobrinha. Louca, assim, sabe? Então, de uma certa forma, hoje, quando eu vejo, nossa, foi um ato de ousadia, mas ao mesmo tempo foi um ato de intuição, assim, eu ajo muito por intuição.
Eu acho que fala um pouco também sobre o que você prioriza, né? Eu vejo, na época, eu via assim que muita gente. Hoje a Globo meio que desmontou aquele modelo e demitiu um monte de
Sim.
gente e tal, mas na época tinha uma. Eu acho que as pessoas que não faziam isso, que eventualmente queriam fazer, mas acabavam não fazendo, tinha muito a ver com o status também, né? Não só sobre o risco de ser menos visto, mas ser
Ah,
percebido
sim.
como alguém menor. Né,
Uhum.
no teatro da
Mercado.
sociedade, né? Tem isso, não tem? Quer dizer, você demonstrou nesse momento que isso não é muito importante para
Não.
você.
Não é mesmo importante. Isso é uma coisa que eu acho que eu queria até ter tido a capacidade de me dar um pouco mais de importância ao longo da minha trajetória. Talvez teria me salvado de, sei lá, noites mal dormidas, assim, eu pensar, não, Tainá, olha, né, quem você é. Não, eu não, eu realmente não caio nessa ilusão, assim, sabe? Do ego, eu acho, né? De você ter uma posição, até porque eu sei que é da mesma forma que tudo é efêmero, essa posição é efêmera, né? E eu preciso me lembrar que ela é efêmera, inclusive quando eu não tô lá, né, por cima da carne seca. E também que quando você tá embaixo, também é efêmero. Então eu gosto de guiar as minhas escolhas muito pelo desejo, sabe? Aliás, eu adoro essa palavra, desejo, assim, eu acho que a gente ter a capacidade de fomentar um desejo, uma chama interna para guiar as nossas escolhas, assim, é uma coisa que parece simples, mas não é tanto. Várias pessoas não sabem o que fazer. O que eu faço agora? Várias vezes eu me peguei sem saber, e agora? O que eu faço?
Ana, me fala um pouco sobre esse documentário, né? Eu estava lendo, eu não sabia. Você está fazendo um documentário, né, sobre paternidade trans, que acompanha a trajetória de Isis Brocken e Lorenzo Gabriel. Como é que é
Sim.
essa história, esse projeto?
Então, esse é um projeto que é minha. Eu já tinha dirigido coisas mais publicitárias, assim, jornalísticas na MTV, mas eu nunca mais dirigi nada, apesar de ter uma jornalista dentro de mim que grita às vezes, sabe? E o documentário é uma linguagem que eu sempre fui apaixonada, assim. Eu até dirigi um documentário na época da faculdade sobre o Teatro São Pedro, em Porto Alegre, mas assim, era uma coisa que estava adormecida. E aí eu estava na pandemia, lá naquele fatídico 2020, ou 21, agora não vou lembrar. E eu vi uma notícia no Mídia Ninja, onde esse casal transcentrado, né, Lorenzo, estava grávido de Isis. E os dois, por serem artistas, estavam passando por dificuldades financeiras na pandemia. E eles falavam também que eles estavam sofrendo várias transfobias lá em Aracaju, onde eles buscaram atendimento pelo SUS e, enfim, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo ali com eles, que eles eram, o que que era, né? Que situação era aquela, e eles estavam sem pré-natal para o Apolo, o bebê que o Lorenzo estava esperando. E aquilo me tocou de tal forma assim que eu posso te dar várias explicações racionais assim, por que que eu quis contar essa história, mas no fundo, no fundo, eu não sei, assim, eu me conectei com essa história. Eu não sei se é porque eu tive uma gravidez muito difícil, eu engravidei em plena pandemia de epidemia de Zika vírus, tive um parto prematuro, meu filho teve pegou UTI, enfim, não sei, não sei, ou por pela essa história de ver, né, esses dois artistas se encontrando numa situação de marginalidade. Eu me conectei com essa história. E para além de fazer o Pix que eles pediam ali, né, como uma ajuda, eu falei, putz, eu queria, sei lá, ajudar de uma outra forma. Foi aí que eu entrei em contato com a Isis, que é a mãe de Apolo, né? E aí eu falei assim, poxa, que legal isso, né, a história de vocês, mas que barra aí que vocês estão enfrentando. Ela me contou, né, o que eles estavam passando. E foi uma coisa assim, meio de imediato. A Isis, ela é uma artista muito talentosa, né? Ela estava até na novela agora, assim, tá se revelando uma grande atriz. E ela dirigia todos os clipes dela. Eu tinha visto os clipes e ficado louca. Nossa, quem é essa mulher que eu não tinha ainda conhecido, né? E a gente teve juntas, assim, sabe, essa ideia de vamos fazer de repente um documentário? Porque de repente eu fazendo um documentário, eu consigo também levantar uma grana aqui com amigos e consigo, sei lá, ajudar vocês de uma forma mais consistente, de repente trazer para cá, para São Paulo, porque a gente sabia que em Aracaju ia ser difícil eles terem esse atendimento, sabe, mais especializado. Mas aqui em São Paulo tem centros de atendimento para pessoas trans, gestantes. Tem centros bem mais especializados para isso. Enfim, acabou que tivemos essa ideia e tal, só que era bem na época do Bom Dia Verônica. Eu ia gravar o Bom Dia Verônica bem assim na época ali da gravidez do Lorenzo, né? Ele já estava com 4 meses de gravidez. Enfim, aí eu chamei uma pessoa próxima, que era a Fabiana Vinitz, que tinha, enfim, vontade também de contar essa história. Nós elaboramos um projeto. Eu chamei também a Bionica, que é a produtora, né, do filme, que também acabou depois entrando a Capuri, que é outra produtora. Enfim, foi uma ação ali entre amigos, que a gente pegou dinheiro do bolso e financiamos essa gravação. Eu, no primeiro momento, assim, acompanhando mais de longe mesmo, porque eu estava gravando Bom Dia, Verônica. E aí agora, tipo, com esse material, eu abri câmera de novo, levei eles para um estúdio, peguei a Apolo já com 2 aninhos, e eu montei junto com a Tati Loman o filme, assim. E eu tô bem, bem entusiasmada, porque é uma história muito, muito única, né? E a minha tentativa ali foi justamente trazer eles muito para perto desse processo. Então a Isis vai assinar, assim, junto comigo, entendeu? Porque ela fez muitas imagens também ali, né, durante o processo. Ela contribuiu bastante ali para a criação da linguagem e vai ser um álbum de bebê para o Apolo. O filme vai ser como se fosse isso, um álbum de bebê para essa criança que nasceu desse casal.
A gente está falando de gravidez, né? Você mencionou os problemas da sua gravidez, né? Do nascimento do seu filho. Isso na época foi bastante tratado por você, né? Até a questão do médico lá que fez o parto, que no fim tinha uma coisa de ser cesarista, né? Alguma coisa parecida. Mas eu vi uma, me lembrou de uma frase que eu vi sua também. Acho que era uma pergunta assim: qual a maior extravagância da sua vida? Você falou ter nascido, né? Teve alguma, era uma questão assim meio filosófica, ou você estava falando especificamente de, que você falou alguma coisa que o contexto era complicado, né? O que que aconteceu?
É, eu fui uma gravidez não planejada. Meus pais não eram casados. Enfim, eu vim ao mundo assim porque quis ali,
Por
né?
conta
Mas
própria.
por conta própria, não foi uma coisa que, sabe, eu acho que o meu nascimento acabou mudando todo o contexto dessas pessoas ali, mas de forma alguma era um plano casar, ter filho. Enfim, acabou que meus pais ficaram juntos até hoje, né? Estão juntos aí 40 e poucos anos, mas não é, definitivamente não era um plano deles.
Invocando aqui o Freud da rodoviária, que você acha que isso afetou de alguma maneira na composição de quem você é? Quer dizer, o fato de não ter sido desejada ou planejada?
Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Quer dizer, a gente acha, né? Porque a gente estudou Freud, Lacan, sei lá o quê. Mas assim, eu imagino que isso tenha. Você vai lá, vai ver que eu sou atriz por causa disso. Olha, tô aqui, gente, eu existo, sei lá, entendeu? Pode ser que tenha a ver isso, né? Mas e eu nasci a fórceps também, eu não queria nascer. Minha mãe, coitada, ficou lá em trabalho de parto muitas horas e eu fui puxada com aqueles ferro, né? Então, assim, também
Fórceps.
fórceps. Então, é uma coisa que me atravessa poeticamente na vida.
Oh, tá, vamos falar de outra coisa marcante aí na sua história, né? Eu já tive o privilégio de entrevistar, acho que umas 3 ou 4 vezes aqui o Wagner Moura, né? E ele falou em algum momento, nem sei se foi para mim, mas que ele prefere a sequência lá do Tropa de Elite, que ele acha que é um pouco mais realista. O fato é que é um dos filmes mais importantes da filmografia brasileira, né? Principalmente da contemporânea. Aí acho que foi meio que um divisor de águas, né? Mas
Sim.
é também um filme que gerou bastante polêmica, né? Nas avaliações e, enfim, para muita gente ele supostamente promoveu uma espécie de discurso autoritário e uma imposição da violência como ferramenta de solução de conflitos e tal. O que que você acha, assim, agora que tem essa vantagem da perspectiva do tempo, né? Como é que você vê essa obra hoje, tantos anos depois?
Ah, eu acho que é um. Sem dúvida, um marco no cinema brasileiro, isso inegável, né? Um marco na carreira do Wagner, né? Eu acho que ele foi um filme que ele virou gigante ali. Mas de fato, eu também concordo com ele. Eu gosto mais do segundo do que do primeiro. Eu acho que toda essa polêmica, eu acho que o que a bola que o primeiro levanta ali e que sim despertou uma coisa que não é, aí eu acho que até responsabilizar o filme demais. Uma coisa que já estava aí, já tá, já pertence ao Brasil, né? Que é esse militarismo, né? Esse pensamento que namora o tempo inteiro com o fascismo, né? Eu acho que a bola que o primeiro levantou, a segunda, o segundo redimiu, digamos, sabe? Porque eu acho muito importante aquela pesquisa ali. Naquela época sobre as milícias, porque não se falavam das milícias. Eu mesma, quando eu fui fazer a pesquisa para o Tropa, e eu conheci até o Freixo, né, que ajudou muito ali e tal, cara, que foi um universo novo para mim, assim, porque a gente ouvia muito falar, né, eu que não era do Rio, assim, ouvia muito falar do tráfico, né, da guerra do tráfico. Agora, de que o Rio de Janeiro estava sendo tomado pelas milícias e que tinha um funcionamento totalmente diferente, era um crime, né? Enfim, era um funcionamento diferente do crime organizado que a gente ouvia falar fora de lá. Para mim foi muito inédito, assim. E foi, eu acho que foi muito importante. Eu não sei se as pessoas que gostaram do Tropa 1 captaram a mensagem do 2. Aí fica a dúvida, entendeu? Mas talvez o um tenha surgido num momento de mais inocência, né, do audiovisual brasileiro. Talvez a gente não sabe, não tinha, não sei, aí tem que falar com o Padilha para ver como é que ele pensava isso na época, mas que o ovo da serpente estava tão, né, estava tão latente ali, assim. Mas é difícil, assim, é difícil. Eu fiz a preparação ali com o pessoal do BOPE e tal. Rio de Janeiro tem uma realidade, assim, muito fora do padrão, né? Até mesmo quando eu fui fazer agora o laboratório com a da Verônica, eu fiz na Delegacia de Homicídios do Rio. Aí imagina, né? Animado. É um lugar que coisas acontecem, né? E eles me contaram que, por exemplo, os médicos legistas do mundo inteiro vão fazer estágio no Rio de Janeiro. Porque lá, né, não só médicos legistas, mas peritos também. Porque lá é todo dia tem uma cena de crime. Então vem o cara da Austrália lá, que tem dois crimes por ano, o cara não consegue estudar, entendeu? Então os caras vêm treinar no Rio. É triste.
Inacreditável.
É.
Esse dado eu não tinha. Fiquei imaginando agora um estudante de medicina forense de Tóquio, né? O último crime faz 17 anos e
Pois é. Como
foi um
é que o cara
empurrão.
estuda
Foi um
uma cena
empurrão
de
no
crime?
metrô, né?
Exato. Fica tudo muito teórico. Aí eles vêm para o Rio para estudar, porque ali é o que não falta.
Tainá, vamos dar um salto no tempo aí para a sua carreira atual, né? Eu estava vendo aqui que você fez uma série, não sei se já está no ar. Em Portugal, na RTP, né, chamada Faro. A gente conversou
Ainda
faz
não está.
duas. Ainda não saiu, né?
Não.
A gente conversou faz 2 semanas com o Boni aqui. Entrevistei o Boni faz 2 semanas. Ele está com 89 anos. Bom, não preciso dizer, né, quanto ele conhece, quanto ele participou, quanto ele, inclusive, protagonizou a construção do mundo audiovisual brasileiro, né? Mas ele estava falando assim sobre um certo sistema de produção da Globo que é muito particular, foi moldado para ser aqui no Brasil, as novelas e tudo, né? Até vi a Fernanda Torres nesse momento de brilho dela, numa dessas entrevistas, falando o quanto as novelas foram importantes, falando nos Estados Unidos para um entrevistador americano, quanto as novelas da Globo foram importantes para a gente aprender a se ver, né? Para a gente não ver só o que vinha de fora, para a gente começar a se ver, etc. Mas o fato é que o Boni fala também de um certo desmonte, né? Não precisa ele falar, a gente está vendo um certo desmonte, ou talvez uma palavra mais suave, uma certa remontagem do sistema produtivo de audiovisual, inclusive com o streaming colaborando muito, abrindo outras frentes, as outras emissoras além da Globo também tomando algumas iniciativas e tal. A pergunta é a seguinte: quais são as diferenças, né, do sistema produtivo audiovisual português para o brasileiro? Com essa experiência, dá para você falar alguma coisa?
Ah, sim, lá é muito menor, né? O mercado audiovisual deles é bem pequeno. Eles têm filmes bem indies, assim, sabe? Que até tem um ritmo bem próprio. Eu gosto, assim, tem vários filmes legais lá, mas são filmes mais, pelo menos os que eu assisti, assim, mais paradões, assim, né? Mais densos. E tem um sistema de novelas lá que é forte, né? Que inclusive eles estão importando vários ta talentos do Brasil que têm trabalhado lá, tem rolado esse intercâmbio legal. No caso da RTP, a RTP é uma estatal. Isso que é mais louco, né? Porque ela é uma estatal, mas acaba que ela faz os conteúdos audiovisuais para a TV de melhor qualidade lá, assim. Eles fazem séries, eles fazem filmes e eles fazem novelas também, parece, se eu não me engano. E a minha experiência lá foi muito boa. Eu não, assim, não tenho o que falar, assim, eu fui muito bem tratada. Eles sabem muito da cultura brasileira, que gera um certo constrangimento. Fiquei constrangida por não saber, assim, as coisas, sabe, os atores de lá, hoje em dia sempre um pouco mais, mas assim, a música, não, eles sabem muito mais da gente do que a gente deles, assim. E então eles gostam muito, eles curtem muito, né, os atores. Bom Dia Verônica foi super bem lá também. E eu acho legal esse intercâmbio, sabe? Acho que agora estão vindo mais atores portugueses trabalhar aqui. Eu vi que a Paula Oliveira e o Caio Blá também foram fazer uma série lá, assim. Aliás, eles têm uma série sensacional lá, que é a Rabo de Peixe, que é um sucesso, uma história incrível. Depois pesquisa sobre essa história. Se passa no Açores, uma história real lá, que um avião, acho que de cocaína cai lá e eles fazem, enfim, acaba que a ilha não sabia o que que era, faz bolo achando que é farinha, enfim. E é um sucesso essa série. E a minha é uma sequência de temporadas feitas em lugares diferentes de Portugal. E essa se passa em Faro.
Tainá, você já falou do sucesso da Bom Dia Verônica lá em Portugal, mas é uma série que fez muito sucesso, né, aqui no Brasil, né, ela ficou muito em evidência e sei que também em vários outros países. Queria que você me contasse alguma situação que você falou, nossa, o negócio ficou grande, assim, tem alguma?
Eu tava no SXSW uns 2 anos atrás, lá em Austin, e um grupo de indianos me parou para tirar foto. Verônica, Verônica! Isso me deixou bem impactada, assim. Mas
Bom,
mesmo. Hã?
não, pode completar.
Não, mas mesmo assim. Aqui, por exemplo, em São Paulo, uma vez eu estava andando na rua e uma mulher de Taiwan que estava visitando falou lugares bem distantes assim. Teve uma época que a série deu uma bombada no Irã. Eu achei muito louco isso. Nem sabia que dá, enfim, que era permitido ver a série lá pelo conteúdo. Assim, não sei como é que elas viam também, mas as mulheres assim começaram a me escrever bastante de lá, assim.
Acho que foi dessa última vez que a gente conversou, você falou que estava ainda meio se reencontrando, porque tinha sido a porrada da pandemia e o impacto emocional da Bom Dia Verônica ainda estavam muito intensos, né? Você estava ali meio dando uma se reencontrando mesmo, como você falou, né? Você se reencontrou? Você achou quem você estava procurando?
Ah. Não, eu às vezes tenho um vislumbre. Eu falo um vislumbre de quem eu quero ser quando eu crescer ainda, porque eu ainda não sei como é que é para você, Paulo. Você que foi precoce também. Mas eu acho que deve ser isso. Eu sempre tenho a sensação que eu ainda vou crescer. O que que eu quero ser quando eu crescer? Eu ainda tenho isso, assim. O que que eu quero? Como é que eu me vejo daqui a 10 anos? Sei lá. Mas eu tenho pistas. Eu tenho pistas. Já tenho pistas mais sólidas do que daquela época que você me encontrou, 2020.
Bom, já que você perguntou sobre mim, né, vou te dizer, a única coisa que eu posso dizer é que quando eu vou ao supermercado e a pessoa do caixa pergunta, você encontrou tudo que você procurava? Eu fico meio na dúvida sobre o que responder. Ô, Tainá, para a gente fechar aqui, você trabalhou uma parte, talvez, da série mais impressionante, pelo menos na minha visão, onde a Verônica foi ao lado do Gianecchini, né? Que se revelou num papel muito forte, né? Um personagem muito forte, uma coisa que você não está muito acostumado. Ele tem essa coisa do galã, do bonitão, do fofo, do gente boa. De repente o cara aparece encarnado no boitatá chupando manga ali, né? E agora você está fazendo uma peça com ele, né?
Brilho eterno.
Brilho Eterno, exatamente, estava procurando aqui. Me conta um pouco desse encontro, né? Eu conheço pouco, mas tive um momento muito legal aqui com ele numa entrevista, e depois a gente conversou um pouco quando ele teve aquele câncer e tal, e que felizmente ele conseguiu tratar, né? É uma pessoa que me parece assim da melhor qualidade. Me conta um pouco desse encontro.
Ah, ele é uma pessoa da melhor qualidade. Eu sou assim fã do Gianni mesmo. Não só pelo cara carinhoso, alto astral, assim, energia boa que ele é, mas o artista também. Eu acho que o Gianni é um super buscador, sabe? Ele se desafia, agora ele fez o Priscila. Ele é um cara inquieto, entendeu? Que ele poderia sentar lá naquela coisa de galã e tipo, tudo bem, vamos ficar aí, né? Mas não, e isso me instiga, sabe? Nele, assim, eu acho foda. E os nossos encontros, a gente teve três encontros muito marcantes profissionalmente. O primeiro foi na novela Em Família, que ele era casado com a personagem da Giovanna Antonelli, e eu roubava uma mulher dele, só isso. Ele era casado com ela, eu roubei ela no final, casei com ela. Você pensa, foi o nosso primeiro encontro. O segundo encontro, eu perseguia ele, né? E ele me maltratou lá e tal, mas eu fiquei perseguindo ele. E agora, nesse encontro, a gente se apaixona e se apaga da memória. Então, assim, dá para dizer que a gente está dentro das mini-vidas que a gente que a vida está nos oferecendo. A gente já viveu umas três bem intensas, assim. E é uma delícia, assim, dividir camarim com ele. Eu adoro, assim, eu falo para ele que a gente tem que seguir fazendo mais personagens agora, né? Que pegou três, tem que ir até, sei lá, velhinho.
Tainá, vamos aproveitar para dar o serviço aqui. Muita gente ouve a gente em outras cidades, vem para São Paulo para curtir fim de semana, ir para teatro e tal. Aproveita.
Então, último fim de semana de Brilho Eterno. Essa matéria vai ao ar na sexta, né? Então,
Isso.
último fim de semana, quatro sessões, sexta, duas sábado e uma domingo. Depois a gente vai para o Festival de Curitiba, só que os ingressos estão todos esgotados. Eu falo isso sem nenhum pesar, porque eu fiquei muito feliz. São 2.180 lugares, duas sessões completamente esgotadas em Curitiba. E há boatos de que voltaremos ainda em São Paulo em breve.
Muito legal, Tainá. Adorei te reencontrar. Quero confirmar, assinar embaixo da tese que você vai ficando mais inteligente conforme o tempo passa. E olha que o
Ficamos,
ponto.
Paulo, com certeza você também. A gente vai ficando.
Sobre a minha pessoa, há controvérsia. Sobre a sua, nenhuma. E acho que é mais difícil, até porque o ponto de partida já era alto. Me lembro que sempre a gente conversa, a conversa é ótima e você tem uma visão muito original de mundo, assim, que se. E que sabe expressar verbalmente. Às vezes pessoas têm, né, uma inteligência incrível, mas não necessariamente têm a fluência, né, a capacidade de expressar isso bem verbalmente. É o seu caso, você se expressa super bem, e acho que isso também ajuda, né, nessa sua carreira genial como atriz. Então, parabéns, adorei te
Obrigada.
reencontrar.
Adorei. É esse tipo de entrevista que eu queria sempre na minha vida. Sério mesmo. Tô fã, assim, como entrevistador. Não é querer devolver a seda rasgada, mas é muito bom a gente poder só falar, né? Devaneios, devaneios.
Olha, obrigado, Tainá. Muito legal ouvir isso. Eu fiquei pensando naquilo que eu te falei sobre a caixa do supermercado. Teve uma outra passagem recente também, que foi bem estranha, assim. Eu estava indo para um velório, né? Um velório numa coisa de um cemitério, assim, e eu usei o Waze, né? Para chegar lá num lugar meio que eu não conhecia muito bem e tal. E quando foi chegando, vira à esquerda, vira à direita, tal, uma hora chegou a placa, assim, cemitério, e ela falou exatamente nessa hora, falou assim, você chegou ao seu destino. Eu fiquei um pouco chocado, assim, falei, pô, será que não daria para dar essa notícia de um outro jeito, né?
De outro jeito.
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!